Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria para já de vos dar os bons dias a todos e a todas. Vamos começar esta reunião. Também cumprimento os funcionários, assessores e, obviamente, os nossos convidados de hoje, no sentido de que quer o professor Mário Frota, quer a sra. Doutora Ângela Frota, que é diretora do Centro de Formação da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Portanto, sejam bem-vindos. Esta audiência, e portanto eu gostaria de frisar, não é uma audição nos termos com que normalmente e formalmente as fazemos, é uma audiência, e portanto foi solicitada pelo seu presidente desta associação, e por isso eu gostaria só de explicar como é que iremos, portanto, processar os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, as nossas desculpas por este pequeno atraso, mas formalmente temos que ter mesmo um quórum, e enquanto os deputados e as deputadas não vierem aqui, enfim, com a sua presença, dar-nos essa possibilidade, nós nunca damos início às nossas reuniões. Mas iremos compensar em relação ao tempo que estava previsto. E o que é que estava previsto? Se começasse às 10h30, o limite máximo desta audiência iria até ao meio-dia. Como estamos com 20 minutos de atraso, ou começamos com 20 minutos de atraso, iremos até ao meio-dia e 20. Portanto, é o limite meio-dia e 20. Tal como tinha dito ao seu professor, e uma vez que não temos necessariamente aqui uma agenda formada, fica ao seu livre-arbítrio utilizar 15 minutos de exposição inicial para colocar aqui em cima da mesa os temas que achar pertinentes. Passados estes 15 minutos, nós iremos fazer uma ronda pelos grupos políticos, em que um deputado ou deputada de cada grupo político questionará o seu professor ou comentará, como muito bem entender. Não há um tempo limite, eu diria que ficará ao bom senso de cada deputado ou sua deputada não se exceder para permitir que hajam mais deputados a intervir, e o seu professor, ou neste caso a associação, terá igual tempo para dar comentários ou respostas àquilo que lhe for colocado. Ou seja, se levarmos 20 minutos com esta ronda parlamentar, terá outros 20 minutos. Depois, consoante o tempo que ainda houver disponível, iremos, deputado a deputado, numa segunda ronda, portanto, com pergunta e resposta, e será interrompido quando chegarmos ao meio-dia e 20. Portanto, penso que não há dúvidas sobre isto. Sr. Professor, tem desde já então a palavra. Temos até um cronómetro, eu vou colocá-lo só para a sua orientação.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, o reconhecimento institucional e pessoal pela audiência que nos é proporcionada e que se justifica na exata medida em que a problemática do consumo, como diria Jean Baudrillard, jus filósofo, absorve uma parte substancial do quotidiano de cada um e de todos. A primeira nota que eu aqui queria deixar, com profundo pesar, é o de que Coimbra vai ser esbulhada da delegação da agência noticiosa Lusa. Coimbra tem vindo a perder sistematicamente peso no concerto do país por virtude de circunstâncias que não cumpre neste passo considerar. No entanto, a perda da Lusa significará um alheamento do que possa passar-se em Coimbra, em termos institucionais, já que, como é vulgar dizer-se em processo civil, o que não está no processo não está no mundo. E, na realidade, o que não é veiculado pela Lusa deixa, efetivamente, de acontecer, porque não há refração do que possa, efetivamente, ocorrer no dia-a-dia. E é, portanto, um apelo que se dirige a esta comissão, que é também para a comunicação, porque creio que terá havido uma tímida intervenção de determinadas entidades que se dissolve, afinal, nas perturbações que o dia-a-dia vai apresentando. É indispensável que se pense nisto. De resto, ao que se julga saber, o acionista-Estado nem sequer foi ouvido. Trata-se de uma ideia que está a maturar desde 99 e que, numa primeira fase, representará não mais do que o exílio em casa, em jeito de prisão domiciliária dos jornalistas, que nem sequer têm hipótese de uma coordenação, nem se trata sequer de uma experiência piloto de um teletrabalho neste domínio, porque os jornalistas têm de estar no terreno, para, eventualmente, numa segunda fase, se processar ao seu despedimento individual ou coletivo. É isto que precisa de ser atalhado. Já Adriano Moreira dizia no outro dia em Bragança que há que pensar efetivamente no país, há que pensar nas pessoas, há que pensar em rigor, menos nas estatísticas do que na realidade circunvolvente. E este problema que a todos preocupa, porque é da nossa experiência quotidiana que notícias fruto da nossa intervenção, que não passem pela lusa, deixam efetivamente de o ser. E, portanto, só o crepúsculo se consente. E é preciso que o interior do país, e Coimbra é interior, não seja votado ao descaso, como parece, na realidade, estar a acontecer. Coimbra, de resto, tem perdido a alma. Coimbra perdeu a região de turismo, Coimbra tem perdido tudo, perdeu um presidente da Câmara, creio que exausto por não conseguir afirmar-se. E era indispensável que esta, que é a Casa da Liberdade, se não olvidasse destes aspectos fundamentais. No que toca à promoção dos interesses e à proteção dos direitos do consumidor, o que cabe aqui significar? Comecemos pelo edifício legislativo. Menos leis, melhor lei. Em matéria de ordenamento jurídico do consumidor, há uma multitude de leis que ninguém domina. Direito que se não conhece é direito que se não aplica. Há, de momento, e num cálculo breve, decisões dos tribunais superiores que, ao arrepio do próprio ordenamento, porque ignorado pelos magistrados, constituem verdadeiras sanções para o Estatuto do Consumidor, maiormente quando se trata da aplicação de juros que seriam os civis e não os comerciais, porque os próprios tribunais, neste momento, estão a fazer ressuscitar figuras da museologia jurídica, como os atos de comércio unilateral, ignorando em absoluto o direito do consumo e os contratos de consumo. O que é que seria indispensável neste particular, e gostaria que comigo refletissem neste passo? Um código de contratos de consumo. Não um código de raiz, mas um código compilação, à semelhança do que sucede em França, e as coisas funcionam. Entre nós, gastaram-se 15 anos na elaboração de um código de defesa do consumidor, que é uma verdadeira aberração, porque encomendado a oficiais que não eram do ofício, mas dispunham efetivamente de pergaminhos universitários, e o resultado foi que o código está numa gaveta qualquer do Ministério da Economia, se não tiver conhecido efetivamente o fogo ou a destruição ou a dilapidação por qualquer forma, e não temos um código de contratos de consumo, mas miríades de diplomas que, avulsos, não são entendíveis, não são aplicados. Mas precisamos também de um Código Penal do Consumo, porque a lei respectiva de 1984 está ultrapassada. De uma Carta dos Consumidores de Serviços Públicos Essenciais, para obstar aos atropelos que ainda aqui se registam um pouco por toda a parte. Um Código de Direito Agroalimentar, um Código de Processo Coletivo, um Código de Insolvência do Consumidor, com as especificidades que o excessivo endividamento naturalmente gera ou suscita. A revisão do Código da Publicidade, vale dizer, do Código da Comunicação Comercial, tendo em vista a proibição da publicidade dirigida aos estratos infanto-juvenis e envolvendo crianças. Veja-se este escândalo do anúncio da campanha da EDP, que envolve crianças, à revelia da lei, continua de pé, não houve entidade nenhuma que mandasse sustar a campanha, quando legitimamente detêm atribuições e competências para o efeito. Refiro-me à Direção-Geral do Consumidor e ao Ministério Público, que nos termos do artigo 20 da Lei de Defesa do Consumidor, tem também atribuições neste domínio, quer para a instauração de ações administrativas e cíveis, como para os respectivos procedimentos cautelares. É preciso rever o Estatuto das Associações de Consumidores, já que o saudoso deputado João Amaral e mais tarde Macário Correia, nesta mesma casa, clamavam contra o embuste das associações-empresa e das empresas-associação, como é o caso da famigerada Deco Proteste Limitada, que é um embuste de consequências extraordinárias na dependência de uma multinacional belga, a Euroconsumers S.A., quem tudo manda e tudo comanda. Para além disso, é necessário rever o Fundo de Apoio às Instituições de Consumidores, que está a ser desvirtuado das suas funções, porque se trata não de dinheiros públicos, mas de dinheiros dos consumidores, e em que se verifica que as instruções e os regulamentos são mais estritos do que a própria lei, o que dificulta às associações autênticas, autónomas e genuínas de se candidatarem. Vamos ver qual será o resultado do concurso que está na forja, neste momento, com exigências absolutamente disparatadas sobre a viabilidade das associações, quando nem sequer o país é viável. Por outro lado, a revisão do regime de custas em ações singulares deduzidas pelos consumidores individuais, de modo a represtinar os números 2, 3 e 4 do artigo 14 da Lei de Defesa do Consumidor, já que foram retiradas estas isenções aos consumidores e ninguém pôde efetivamente repropô-las. Suscitei o problema à primeira Comissão Parlamentar, o Ministério da Justiça do anterior governo não respondeu porque não sabia distinguir entre ações coletivas e ações singulares, estranhamente no Ministério da Justiça, e fica tudo efetivamente sem solução. A sujeição por lei dos pleitos que por objeto têm as ações sobre serviços públicos essenciais aos tribunais da ordem judicial. Há uma errónea interpretação do Tribunal de Conflitos que leva a que a discussão de uma fatura por virtude do preço de uma qualquer taxa leve as ações para as secções tributárias dos tribunais administrativos e fiscais. E parece-me que, contra o poder do Tribunal de Conflitos, em que confluem presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo e os conselheiros de ambas as jurisdições, só uma lei pode obstar a isto, porque isto reflete, na realidade, algo de desmarcado, com manifesta influência na decisão dos pleitos e no mais. Bom, eu tenho aqui uma publicação que é feita por nós, da primeira linha à encadernação, que está a alimentar a estrutura da ERC, é a revista portuguesa de direito do consumo, feita artesanalmente por nós. Estamos sujeitos, não sei por que carga d'água, a emolumentos e a comissões que são destacadas para a ERC, não se sabe por alma de quem, impugnámos isto nos tribunais, não acreditamos que nos venham a dar razão. Eu peço que a Assembleia, e vou deixar este exemplar ao Sr. Presidente, para a sua comissão, que isto, que é um esforço denodado da sociedade civil, em que eu tiro dinheiro do meu bolso, inclusivamente, e não sou nenhum mecenas, está a contribuir para alimentar a estrutura da ERC. Isto é uma vergonha. Além disso, quanto a instituições, acabe-se com a Direção-Geral do Consumidor, criem uma Provedoria do Consumidor, ou então, nos termos da história das instituições portuguesas que o Brasil tão ansiosamente preserva, crie-se uma Ouvidoria Geral do Consumidor com as atribuições que os ombudsmen, ou os ombuds, porque também há mulheres a exercer a função, têm nos países nórdicos, mas que não são uma originalidade nórdica, antes entroncam na raiz da história lusa ou pátria das instituições. E com uma antena a manter-se o atual sistema, ou a atual estrutura orgânica, ponham ao menos uma antena nas comissões, nas CCDRs. Criação genérica de serviços municipais de consumo, que não existem na generalidade. Criação de conselhos municipais de consumo. A reestruturação do Conselho Nacional do Consumo, que não serve para nada, que nem sequer reúne, com conselhos ou observatórios, ou com comissões ou observatórios, sobre cláusulas abusivas, crédito ao consumo, o registro das cláusulas abusivas, a segurança alimentar, a segurança do consumo em geral e a comunicação comercial. E porque tempos fugide, direi mais duas ou três coisas, podendo revir sobre estes aspectos quando interrogado para o efeito. É necessário que se torne efetivo o artigo 6º da Lei de Defesa do Consumidor, a saber, o que prevê à educação e formação para o consumo nas escolas, coisa que não existe em termos institucionais. É indispensável que a informação para o consumo, prevista no artigo 7º da lei, represente, na verdade, um esforço para que os consumidores tenham informação, já que da expressão na lei ao mais, nada, mas rigorosamente nada, ficou. Fica ao livre alvedrio da televisão pública, da rádio pública, o passar ou não. É preciso que se dê cumprimento à lei. E por aqui me quedo.
Muito obrigado, Sr. Professor. De facto, é longa a lista, digamos, de assuntos que o Sr. Professor aqui mencionou. Eu iria até atrever-me que, posteriormente a esta audiência, nos fizesse entrega de uma relação completa. Está aqui, muito bem. Será depois distribuída por todos. Aliás, se me permite, eu até dou já instruções no sentido de ser tirada a fotocópia e distribuída pelos seus deputados e deputadas. Vamos então começar pelo grupo parlamentar do PSD, que fala a sua deputada Odete Silva, faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar, agradecer a disponibilidade da doutora Ângela Frota e do professor Mário Frota para estar aqui presente nesta audiência na nossa comissão, enquanto presidente da Associação Portuguesa de Direito ao Consumo. Como já teve oportunidade de, na sua intervenção inicial, de nos informar, a APDC é uma sociedade científica de intervenção que à promoção dos interesses e à proteção dos direitos dos consumidores se dedica em Portugal. Tendo sido o professor Mário Frota um dos fundadores da APDC, mantendo-se como presidente e, como se pode comprovar através do seu currículo, a sua larga experiência em torno dos temas da defesa dos direitos do consumidor, gostava de lhe colocar algumas questões. Os problemas de consumo dizem respeito a todos e a tudo que se compra e vende. E por isso existe muita legislação geral e setorial, aliás, como acabou de nos dizer na sua intervenção, para garantir a sua concretização. Passados que estão 30 anos desde a implementação da primeira lei da defesa do consumidor e vigorando hoje a lei número 24/96, em seu entender, esta lei está atual? Gostaria também de lhe perguntar qual é o setor económico em que se registam mais queixas junto das associações de consumidores e qual tem sido a sua evolução. Devendo a formação iniciar-se nas crianças e jovens, esta lei, no seu artigo 6º, tem previsto o direito à formação e à educação, nomeadamente a concretização no sistema educativo, em particular no ensino básico e secundário, de programas e atividades de educação para o consumo. Tem conhecimento que está a ser cumprido? O segundo tema que gostava de abordar tem a ver com a proteção de dados na internet. Abordar a juventude é falar do futuro e falar do futuro é certamente falar de novas tecnologias. Por isso, e em face das discussões atuais ao nível global e muito em particular as que são hoje objeto de aprofundamento ao nível europeu, nomeadamente à volta dos pilares prioritários da agenda digital para a Europa e ao reforço da confiança na internet, qual a sua opinião sobre a proteção de dados na internet? Ao nível da legislação nacional, acha que é possível ir mais além? Como terceiro tema, abordaria a publicidade. A publicidade assume nos dias de hoje uma importância e um alcance significativos, quer no domínio da atividade económica, quer como instrumento privilegiado do fomento da concorrência, sempre benéfica para as empresas e respectivos clientes. Qual a avaliação que faz do Código da Publicidade e se eventualmente tem alguma proposta de alteração ao mesmo? Ainda sobre este tema, gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre duas iniciativas legislativas que estão pendentes nesta Comissão e que propõem alteração ao Código da Publicidade no sentido de estabelecer restrições à publicidade dirigida a menores de determinados produtos alimentares em momentos de emissão de programas infantis. Por último, o regime jurídico. O regime jurídico que protege os consumidores nos contratos de fornecimento dos serviços públicos essenciais foi alvo de várias alterações. Gostaríamos de saber que avaliação faz a PDC das mesmas e, a ser caso disso, que alterações propõem. Mais uma vez, agradecer a presença do professor Mário Frota.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete Silva. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Jacinto Serrão, desejo usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Professor Mário Frota e a Doutora Ângela Frota. Agradecer a manifestação de vontade que fizeram em vir cá a esta Comissão expor aquilo que são as vossas preocupações. Nós ouvimos atentamente aquilo que foi dito e vamos certamente levar em consideração aqui um conjunto de preocupações que foram aqui colocadas. Aliás, preocupações essas têm sido também alvo de algumas reflexões internas no âmbito desta Comissão. Atendendo àquilo que foi dito, de facto, existem aqui algumas preocupações que se prendem com a evolução das coisas no mundo de hoje. Hoje nós estamos numa sociedade de consumo em que existem alguns conflitos, não alguns, até muitos conflitos, entre as regras de consumo e os direitos do consumidor. E o Estado de Direito Democrático tem, de facto, a obrigação, em todos os patamares de poder, criar mecanismos para salvaguardar o interesse do consumidor e regrar este conflito que existe entre as regras de consumo e os direitos do consumidor. E o Sr. Professor aqui deixou, e muito bem, um conjunto de preocupações relativamente a uma legislação muito profusa, difusa e até mesmo confusa, já agora, que existe em torno destas matérias e que precisam ser compilhadas e reavaliadas de maneira que o legislador possa fazer uma interpretação mais correta e não só o legislador, também o próprio consumidor poder ter um acesso mais fácil àquilo que são os seus direitos do consumidor. Estamos aqui a falar de uma questão que se prende com a cidadania ativa. Como dissem muito bem as associações da sociedade civil, as forças vivas da sociedade civil que se organizam e se mobilizam para defender aquilo que são os direitos do cidadão, devem ser louvadas por um Parlamento como o nosso. E é isso mesmo que está no espírito da legislação que defende, de facto, condições para que o cidadão se possa afirmar de forma livre na sociedade em todos os domínios.
E neste domínio, é um domínio particularmente sensível, porque mexe com um conjunto de interesses diversos, interesses económicos, interesses financeiros, e o consumidor deve estar protegido na lógica daquilo que foram um conjunto de preocupações que o Sr. Professor aqui deixou. Deixaria aqui algumas questões, porque, tendo em conta que o Sr. Professor veio cá expor aquilo, os motivos da sua, do seu pedido de audiência, peço desculpa, não vim com nenhuma pergunta preparada, mas as perguntas surgiram na sequência daquilo que foram as observações colocadas. Para além das preocupações que nós resistamos, falou da reestruturação da Lusa. Ora, a Lusa, de facto, é um meio de informação privilegiado, importantíssimo. Aliás, esta comissão teve a oportunidade de fazer uma visita às instalações da Lusa e nós podemos constatar in loco a importância dessa agência de comunicação. Ela deve e também ser reestruturada e de maneira a se ajustar às exigências do mundo de hoje e às necessidades do nosso país, mas não pode desvirtuar nunca, e isso é um princípio fundamental, aquilo que são a sua função essencial, prestar uma informação de qualidade, uma informação de serviço público de qualidade, para que, de facto, os consumidores e não só todos os cidadãos possam estar devidamente informados. Relativamente à Lusa, eu gostaria, atendendo ao trabalho que conheço, que tem sido feito e desenvolvido no âmbito da Associação Portuguesa de Direitos do Consumidor, que Vossa Excelência dirige, quero perguntar se o Sr. Professor tem alguns dados, números concretos, relativamente a professores, já vou até o domínio da educação, a jornalistas que estejam diretamente afetados por esta reestruturação ou prejudicados por esta reestruturação. Se tem alguns indicadores, o número de jornalistas. Outra questão em relação à agência noticiosa, se também existe alguma avaliação por parte da associação relativamente às implicações que poderá ter, vir a ter, toda esta reestruturação da agência Lusa na qualidade dos serviços de informação prestados. Uma outra questão tem a ver com, agora sim, com as questões da educação, que é uma questão que me é muito cara, faz parte dos meus domínios de formação profissional. De facto, os currículos e a educação para a cidadania, onde se insere um grande leque de preocupações que o Sr. Professor deixou aqui, todo o currículo, na sua estrutura transversal, pelo menos a nível da prescrição que é feita através do Ministério, obriga as escolas e os agentes da educação, os professores, a educarem para a cidadania transversalmente. E quer no âmbito das áreas curriculares ou disciplinas ou áreas não curriculares. Existem já algumas reformas que estão em curso que vão mexer no componente da educação para a cidadania, nomeadamente no terceiro ciclo, mas a questão que eu queria lhe colocar era se de facto o professor tem, ou saber qual é a opinião da associação relativamente àquilo que está a ser feito no domínio curricular, na ação das escolas, quer nas áreas disciplinares, quer nas áreas não disciplinares, para a educação no domínio dos direitos do consumidor. Como disse, é um direito fundamental que o cidadão precisa estar devidamente preparado para defender os seus direitos de cidadania ativa na sua vida cotidiana, não só enquanto estudantes, mas também ao longo da sua vida, adquirindo a sua formação de base no domínio escolar. Eu tinha aqui várias notas,
Não sei se fiquei com mais alguma questão para colocar. Bom, relativamente às questões dos códigos e das sugestões que aqui deixou, naturalmente temos de avaliar tudo isso, mas é evidente que são preocupações legítimas e importantes. Deixo aqui alguma preocupação relativamente à afirmação que foi feita aqui pelo Sr. Professor. Preocupação no sentido de que estas associações de defesa dos direitos dos consumidores devem estar vocacionadas exatamente para a defesa do interesse do consumidor na base daquilo que diz a Constituição da República, que também está bem expresso na Constituição da República e na Lei da Defesa do Consumidor, e que estas associações devem vir na defesa do interesse do consumidor sem qualquer outros interesses de natureza económica ou outros interesses obscuros por trás, mas o reparo que deixou aqui relativamente à DECO não é um reparo que possa e deva merecer a nossa desconsideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Sr. Deputado Raul de Almeida, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Professor Mário Frota, a Sra. Doutora Ângela Frota. Dizer-vos que é importante para nós ouvir-vos aqui hoje e começar por, primeiro, manifestar alguma discordância. Vai-me perdoar. Quando começamos pelo ponto zero do briefing que aqui nos traz, Coimbra e o esbulho das estruturas. Primeiro, foi-nos explicado, e acreditamos e aceitamos, e não vemos que esteja comprometido o funcionamento da Agência Lusa, estivemos ainda na semana passada na Agência Lusa, a nós não nos assusta a questão do teletrabalho, e até prova em contrário, portanto, ele está a funcionar. Depois, dizer, eu sou deputado da Nação, mas sou deputado da Nação eleito pelo Distrito de Aveiro, e quando vejo aqui um título Coimbra e o esbulho das estruturas, acredito que, visto de Aveiro, é precisamente o contrário o ponto de vista. De maneira que só aqui esta anotação regional, e permita-me com toda a simpatia. Quanto ao resto, Sra. Professora, trouxe-nos aqui coisas muito interessantes e muito importantes. Muito em particular, a nós preocupa-nos e agrada-nos ver que também preocupa a Associação Portuguesa do Direito de Consumo, a formação para a consciência no consumo. É muito importante. Nós vimos de um tempo em que, digamos, havia alguma pouca informação no consumo, em que o consumidor se encontrava mais do que hoje em posição desigual perante quem oferecia os serviços e os produtos, e que se encontrava muitas vezes, nós vimos de tempos, nomeadamente nos anos 70, nos anos 80, em que o consumidor era quase um privilegiado por poder adquirir aquilo que lhe era posto à frente. Hoje em dia, felizmente, estamos no mercado concorrencial, estamos no mercado com uma oferta alargada, e o que se pretende é que haja consciência, esclarecimento e discernimento no consumo. E nisso a vossa associação tem um papel fundamental e parece-nos que é uma aposta que deve ser acompanhada pelo Estado. O conhecimento dos direitos do consumo. Seja, nós vemos isto muito, muito frequentemente, seja quando há um problema qualquer de greves no setor da aviação, seja noutros setores, nós somos confrontados pelos mídia com pessoas muitas vezes perdidas, muitas vezes à mercê de posições mais fortes de quem lhes proporciona o serviço, e, portanto, quanto maior for a consciência de consumo, quanto maior for a capacidade de escolha e o poder de reivindicação do direito no momento do eventual conflito, parece-nos que para nós é sempre um reforço do Estado, do direito, da lei e dos direitos individuais dos cidadãos. Também uma questão que se nos põe e que é da realidade mais atual, cada vez mais a difusão da imagem publicitária, cada vez mais a venda de produtos e serviços é mais subliminar, mais digamos, discreta, mas se calhar por mais discreta, mais eficaz, em termos de incorporação do indivíduo, e também saber, tentar saber da vossa parte o que pensam em relação a esta matéria. É uma matéria de muito difícil regulação, não é? Nós não podemos proibir num filme o herói de beber Coca-Cola, não podemos chegar ao ridículo de o pôr a beber de uma lata branca, não é? Mas até que ponto toda esta publicidade, que é muita, que envolve milhões e que tem um poder de influência, se calhar mais eficaz do que a publicidade direta, pode ser alvo de regulação, e como é que vem este fenómeno cada vez mais evidente e com mais força no plano económico e financeiro. Depois, aqui no edifício legislativo, portanto, menos leis, melhor lei, é sempre um princípio que nos agrada, a eficácia e a simplicidade, e a justeza, obviamente, acima de tudo, mas a eficácia e a simplicidade ajudam a termos mais justiça e uma melhor prática da justiça, como o Sr. Professor bem sabe e bem conhece. A questão das instituições parece-nos também bem, e depois temos aqui educação e informação para o consumo, exatamente aquilo que acabamos de falar, e a necessidade, porque é uma questão também é um índice de desenvolvimento social e cultural da população, esta consciencialização para o consumo, bem como a informação, que entronca naquilo que vos dizia, e depois, obviamente, no fim, a proteção do consumidor, a escrupulosa garantia da legalidade, que só se consegue com a tal simplicidade legal e com a tal eficácia que se pretende de um edifício legal que possa ser eficaz, aplicável em tempo útil e que produza efeitos, e entroncando aqui também, como bem nos trazem, as vias alternativas de resolução de litígios. Portanto, dizer-vos que é com agrado que vemos que a Associação Portuguesa do Direito de Consumo pensa profundamente estas questões, tem ideias concretas sobre as mesmas e consegue, de forma sintética e muito concreta, trazermos aqui sugestões que teremos o maior interesse e o maior gosto em analisar com profundidade, em acolher com humildade estas sugestões e em aproveitá-las, enquadrando-as, obviamente, politicamente e dentro daquilo que são as nossas opções políticas, mas que são de grande utilidade e que vos agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Passamos agora ao Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Mário Frota e a Dra. Ângela Frota, agradecer as posições que nos trouxeram e agradecer, com esta nota de especial sublinhado, o trabalho militante em defesa dos consumidores que a Associação Portuguesa de Direito do Consumo vai fazendo e que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, muito registamos e saudamos. Agradecer-lhe também, já agora em jeito de passagem, o envio que nos fizeram ainda há pouco tempo das conclusões da Conferência Regional que realizaram em Coimbra e que confessamos que ainda não fomos capazes completamente de digerir. Tal é a dimensão das propostas e da reflexão que ali é suscitada. De facto, não fomos ainda capazes de digerir aquelas propostas que nos apresentam, no sentido de as traduzirem propostas de medidas políticas ou legislativas, considerando que aquelas reflexões são, de facto, reflexões muito pertinentes, e as preocupações que registam são elas já de uma dimensão que exige, exige disponibilidade que muitas vezes em grupos parlamentares mais pequenos, como é o caso do grupo parlamentar do PCP, é difícil de congregar, mas ainda assim não queria deixar de registar a importância daquelas propostas. E como se não bastasse já aquele conjunto de propostas, hoje trazem-nos aqui um caderno de encargos ainda mais significativo. Eu estive aqui com atenção a tentar identificar os pontos que identificam neste documento que nos deixam, e de facto não há inteira coincidência com aquelas outras propostas que nos fizeram chegar à Conferência Regional. Portanto, estas são propostas que se editam às outras e, portanto, torna-se ainda de maior monta a empresa que nos desafiam a levar por diante. Eu fui procurando tomar nota das questões que ia colocando, quando percebi que havia um documento escrito perante a incapacidade de tomar nota de todas as propostas, desisti de tomar nota delas, mas há duas ou três questões sobre as quais eu gostaria de ter algumas considerações e colocar-te algumas questões. Uma primeira, uma consideração de concordância com as preocupações que manifestam em relação às delegações da Lusa, aliás, preocupações dessas acompanhadas pelo grupo parlamentar do PCP e até já objeto de intervenção na Assembleia da República, precisamente no sentido de pelo menos identificar claramente as intenções que estão por trás deste tipo de medidas, sendo certo que não nos sossegam as explicações que são dadas no sentido de aceitarmos que aquilo que está por trás destas medidas é uma intenção de valorização do serviço público e de valorização do trabalho feito pela Lusa. Pelo contrário, parece-nos que, escondido sob este discurso de modernidade, está um objetivo que é, de facto, um objetivo de desmantelamento do serviço público e que o Sr. Professor considerou Coimbra como uma zona do interior merecedora de especial preocupação do ponto de vista de medidas de discriminação positiva que possam corresponder a essa situação de interioridade. Imagine-se no meio Alentejo a consideração que não mereceria a necessidade dessas medidas de discriminação positiva. Infelizmente, também a delegação de Évora da Lusa está sob esse cutelo do encerramento e, portanto, obviamente, da parte do grupo parlamentar do PCP, acompanhamos plenamente a reflexão que aqui nos deixou e esta preocupação que manifestou relativamente a essa questão. Há uma outra questão que suscitou aqui e que consta deste elenco de preocupações que aqui nos deixam e que eu julgo que é particularmente significativo e que tem que ver, por um lado com os conflitos que se colocam no acesso dos cidadãos aos serviços públicos essenciais, conjugado com uma outra dimensão cuja reflexão suscitou aqui também e que tem que ver com a intervenção de uma figura, de um ombuds, seja masculino ou feminino. O sentido da reflexão que lhe pedi que pudesse aprofundar tem que ver com esta preocupação. Ainda recentemente, o Sr. Provedor de Justiça, numa audição na primeira comissão, teve a oportunidade de manifestar a sua preocupação relativamente aos processos de privatização de empresas fornecedoras de bens e serviços públicos essenciais, que com a privatização deixam de estar sob o âmbito de intervenção definido para o Provedor de Justiça. Ou seja, não só existe já hoje um quadro legal de desproteção dos cidadãos no acesso aos bens e serviços públicos essenciais, como ainda o processo de privatização, se não for acompanhado de medidas que garantam alguma possibilidade de intervenção por parte do Provedor de Justiça, pela mera operacionalização das operações de privatização, aqueles consumidores deixam de ser consumidores de serviços prestados por empresas públicas ou por serviços do Estado e, portanto, deixam também de estar sobre a esfera da alçada a proteção concedida pelo Provedor de Justiça. Ora, conjugando isto com aquela reflexão que nos trouxe relativamente à necessidade de encontrar uma figura, eu não diria uma figura tutelar, mas se calhar não será depreciativa essa consideração, uma figura tutelar dos interesses dos cidadãos e dos consumidores neste âmbito. Eu gostava que nos pudesse deixar aqui algumas notas de reflexão sobre o sentido em que se pode caminhar com esse objetivo de garantir alguma proteção, alguma tutela dos direitos e dos interesses dos consumidores, dos cidadãos, em matéria de acesso a serviços públicos essenciais. Compreendendo, esta é uma outra nota que, do ponto de vista sistemático, talvez devesse ter sido inicial, mas que eu aproveito para que eu coloco neste momento e que tem a ver com o seguinte, precisamente com este corolário que coloca neste primeiro ponto sobre o edifício legislativo: menos leis, melhor lei. À primeira vista, poderá existir aqui um paradoxo com a sequência de propostas legislativas que nos apresentam relativamente à intervenção no âmbito do direito de consumo. Pelo menos 11 tópicos de análise, ainda que nem todos implicando uma medida legislativa, poder-se-á perguntar se, afinal de contas, estamos perante menos leis ou mais leis, afinal de contas. Mas compreendo que este seja o sentido da reflexão que nos convocam, uma vez que a inexistência de lei especial destinada à regulação de conflitos do consumo obrigatoriamente convocará a necessidade da aplicação de normas estranhas a esse âmbito da vida social e, por vezes, com consequências profundamente negativas, como algumas daquelas que foram aqui exemplificadas. E a questão que lhe queria colocar tem que ver com o apuramento daquele que é o caminho que pode ser seguido. Ou seja, eu já percebi que há aqui uma preocupação, sobretudo de sistematização e de codificação legislativa. E a pergunta que lhe fazia tem que ver é a seguinte. Esta intenção é uma intenção de codificação no sentido de garantir uma unidade harmoniosa e alguma sistematicidade àquilo que são normas dispersas por vários diplomas, ou tem, mais que isso, uma intenção de suprir deficiências legislativas e de preencher lacunas legislativas que neste momento existam? Porque a verdade é que, quando estamos confrontados com a primeira intenção, muitas vezes deparamos-nos, no processo de elaboração legislativa, confrontamos depois com a dificuldade que resulta da intenção de harmonizar normas legislativas numa determinada área, pode implicar, por vezes, a desarmonização de outras. E, portanto, desse ponto de vista, há uma necessidade de ponderação de sistematização que tem que ser feita. Se, de facto, a preocupação tem que ver com a necessidade de resposta jurídica, de resposta legislativa a problemas que hoje não encontram na lei, a regulação especial ou específica que deveriam ter, já temos outro tipo de problema e outro tipo de consideração a ser feita. E, portanto, nesse sentido, gostava também de deixar este apelo ou esta disponibilidade de estarmos inteiramente ao dispor da Associação Portuguesa de Direito do Consumo para aquilo em que entendam que a nossa intervenção pode ser útil e, portanto, quer no âmbito de processos legislativos que entendam que devem ser desencadeados pela Assembleia da República, quer no âmbito de outras medidas políticas que nesta área entendam que devem ser adotadas, estamos inteiramente à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tal como tínhamos previsto, foram consumidos 11, 17, 26, 27 minutos pelos grupos parlamentares e, portanto, é esse o limite de tempo que o Sr. Professor agora dispõe, o que é uma eternidade em termos parlamentares, como sabe, 27 minutos é o limite. Em vida não é obrigado a gastá-los, mas depois iremos a outras questões. Muito obrigado.
Eu começaria, naturalmente, por deixar aqui, Vossa Excelência, os dois relatórios semestrais da nossa atividade, já que nós somos, indiscutivelmente, no plano da formação, da informação e dos estudos, a entidade que, vivendo sob um aparente anonimato e ignorada pelos meios de grande impacto, a que maior número de atividades realiza. Falar-se da interioridade ou do Portugal profundo, devo, por exemplo, esclarecer que eu considero Portugal profundo a aldeia de Moinhos, no concelho de Miranda do Corvo, sobretudo se nos deslocarmos à noite por entre montes e vales e se nos dispusermos a fazer, perante os idosos de uma associação recém-criada, mas também de jovens que os acompanham, um périplo pelos direitos do consumidor, vejam lá, na casa mortuária. Porque não há outras estruturas e nós podemos efetivamente orgulhar-nos desse feito, fazer para vivos, numa casa mortuária, uma ação de promoção dos interesses do consumidor. Mas veja-se o que aqui está, os nossos relatórios, porque extensos, representam o esforço que semestralmente se envida no sentido de, para vos dizer que desde 1993, a despeito do que prescreve o número 1 do artigo 1º da Lei de Defesa do Consumidor, que não somos em rigor contemplados pelo Orçamento do Estado, ao invés do que sucede com outras instituições que se sentam à mesa do Orçamento, para vos dizer que não tem sido entendido convenientemente o sentido e alcance do que o número 1 do artigo 1º da Lei, neste proémio de uma efetiva política, possa representar quando se diz incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais proteger o consumidor, designadamente através do apoio à Constituição e ao funcionamento das instituições. Nós somos um grupo não muito numeroso de quem atividades estimuladas por sentimentos que não por vencimentos se vota a estas funções, temos um quadro permanente estrito com salários em atraso, porque alguns dos 10 municípios que têm protocolos de cooperação connosco também não cumprem adequadamente os seus compromissos, e isso pode vir a significar a breve trecho o fecho das nossas instalações e o deitar pela borda fora 30 anos de atividade intensa ao serviço da cidadania. Não nos importam os reconhecimentos. Só queríamos é que aquelas 8 famílias que das duas instituições dependem, uma associação de consumidores que é a ACOP, com atividade premente no tecido português, e esta sociedade científica fossem engrossar as hostes do Fundo de Desemprego. Mas isto para dizer que se o Estado cumprisse, nós, que temos uma atividade muito mais saliente do que a das estruturas da administração, vivemos à míngua de recursos. Quando outros se fazem passear entre nós, quero mostrar-vos que no plano da cooperação Portugal, outros países da comunidade de povos de língua portuguesa, cumpriu-se agora um ano de publicação no Brasil, sem os obstáculos, sem as entorces que aqui se observam, de uma revista científica que está a ser um êxito e que dá-nos a alegria de poder contribuir para a cooperação interinstitucional e luso-brasileira, soit disant, sem vantagens nenhumas, porque votados efetivamente ao ostracismo, já que o Estado não cumpre as obrigações para connosco. Mesmo quando em 2007, na Direção-Geral, que nos pareceu a mais produtiva, esquecidos os anos de ostracismo e de perseguição de um tal Lucas Estevão, José Manuel Ribeiro, que foi deputado desta Casa, e que foi um homem que se portou muito bem connosco, nos deu a fazer o livro para o segmento da política de consumidores da Presidência Portuguesa da União Europeia das ações coletivas em Portugal. Mesmo assim, esse livro, recebemos o dinheiro do Estado por o fazermos, mas menos de metade daquilo que tinha sido proposto e que seria o preço justo, porque o Estado ainda assim impôs um preço quando, se tivesse solicitado pareceres a um destes escritórios multimilionários de Lisboa, por 15 páginas pagaria 30, 40, 50 mil euros. E isso não recebemos nós, nem de perto nem de longe, não só pelo livro, como também por uma sessão pública que fizemos em Sintra sobre o tema. Mas, esgotado este ponto, e é sempre com muita mágoa que eu me pronuncio sobre as perseguições de que temos sido vítimas por parte do Estado ao longo destes anos, eu irei, ponto por ponto, espero que de modo sintético, às questões suscitadas. Senhora Deputada, Odete Silva perguntou-nos da pertinência da lei 2496, a atual Lei de Defesa do Consumidor. Como lei de enquadramento, a Lei de Defesa do Consumidor não constitui para nós nada de extravagante, porque é uma mera lei de enquadramento. Não é disso que precisamos. O que precisamos é da codificação dos cerca de 2.500 a 3.000 diplomas que se contrapõem neste domínio particular. E eu poderei depois fazer a ponte, mas vamos manter a autonomia de cada uma das observações. E quando efetivamente se fala de crianças e de formação, eu devo significar que, por exemplo, nós não temos em rigor educação para o consumo de modo transversal, porque, dotados de um programa por nós elaborado e ensaiado em alguns poucos estabelecimentos de ensino, temos uma visão deste fenómeno, o que mereceria, isso sim, e por si só, uma verdadeira audição parlamentar, porque não se trata de criar um tempo letivo mais. Trata-se de adaptar em cada uma das disciplinas, da língua pátria ao desenho, à educação visual, ao design, tudo aquilo que possa concorrer para a formação integral do cidadão consumidor, com especial relevância para as realidades do mercado do consumo e da sua Carta de Direitos. Mas, para significar, por exemplo, que o Estado resiste em estabelecer um programa neste domínio, que teria forçosamente de começar pela formação de formadores. Quem não tem, não dá. Os professores não estão minimamente preparados. E tudo aquilo que se faz, Sr. Deputado Jacinto Serrão, mais não é do que algo de episódico. Um mero fogacho nesta noite sem estrelas que é a da educação e da formação para o consumo. Mas estranhamos profundamente que as escolas oficiais, no anterior governo, se tenham aberto a um programa de educação para a publicidade, o programa Media Smart, promovido pela APAM, pela Agência Portuguesa de Anunciantes, que mais não é do que o amestramento, o adestramento das crianças, que não a sua educação, a constituição de uma couraça ou de um juízo crítico, mas eles são hábeis, porque têm dinheiro, foram buscar o antigo ministro da Educação, Roberto Carneiro, como figura emblemática do programa. Entraram nas escolas com a aquiescência do Estado e estão, efetivamente, a pôr a raposa a guardar o galinheiro. E é esta subversão inteira que repudiamos em absoluto. O Estado não faz e permite que os particulares entrem com um programa qualquer importado da Grã-Bretanha. Quanto à proteção de dados, efetivamente, neste momento, a União Europeia, a Comissão, com maior propriedade, tende a reforçar o quadro legal. Mas aquilo a que se assiste, e nós estivemos atentos ao fenómeno a 16 e 17 de março, por ocasião da celebração da efeméride dos 50 anos da Declaração de John Kennedy ao Congresso dos Estados Unidos sobre o Estado da Nação e a celebração, por conseguinte, do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, umas jornadas inteiramente vocacionadas ao tema, cujas atas serão publicadas em breve, e é patente, apesar de haver um corpo legal relativamente estrito que está em vias de alteração, a insuficiência de todos estes elementos e, mais do que isso, a atuação no mercado. Porque o tráfego de dados, um pouco por toda a parte, despudoradamente, impunemente, tem de cessar. Mas isso passa por uma intervenção mais decisiva, se quisermos usar a expressão, da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque ninguém tem hoje os seus dados protegidos, a despeito do que, em teoria, se vai afirmando um pouco por toda a parte. E nem sequer este Programa Operacional de Proteção de Dados, que é o DADOS, dirigido às crianças, é conhecido no interior. Faz-se gala do programa, mas ignora-se a realidade, porque não temos, mesmo em escolas-chave, em escolas-piloto, em zonas cuja visibilidade é manifesta, o programa a entrar. Os professores ignoram-no em absoluto. Portanto, há necessidade de uma intervenção decisiva, não só no plano da formação, como no da fiscalização, da autuação e da aplicação tanto das coimas como das penas detentivas ou privativas de liberdade que no caso couberem. Quanto à publicidade, que avaliação é que nós fazemos? A publicidade está nas mãos da Direção-Geral do Consumidor. Trata-se de um deserto absoluto, diga-se o que se disser, e nem vem a talho de fosse sequer referir-se que se afirma sistematicamente que só tem um técnico e uma diretora de serviços para este mare magnum, para este mar revolto de dificuldades que se suscitam aqui. Aquilo a que se assiste é a autêntica letra morta da publicidade, seja ela qual for. Veja-se o que se passa com o artigo 17, senhora deputada. Proibição da passagem de quaisquer mensagens entre as 7 e as 22h30, consoante o fuso horário, no espaço nacional, de publicidade a bebidas alcoólicas. Veja-se o que acontece no casamento entre bebidas alcoólicas e desporto, mormente futebol. Ainda no outro dia passava uma tourada no Campo Pequeno e lá estava a Sagres. E não me venham dizer que publicidade direta e indireta não são a mesma coisa, porque os efeitos são os mesmos e a subsunção às regras deveria ser a mesma. E, portanto, a inatuação da Direção-Geral, que agora, em resultado da lei orgânica editada a semana passada, detém também as responsabilidades sancionatórias da Comissão de Aplicação de Coimas em matéria económica e da publicidade no restrito segmento da publicidade. Quer dizer, estamos perante um vazio que importa preencher, porque Portugal é terreno fértil para toda e qualquer manifestação. Veja-se o que acontece com as crianças. Pergunta-me o que é preciso realmente fazer. Nós já temos restrições no artigo 14, tendo em vista a vulnerabilidade psicológica das crianças, no que tange às mensagens, às exortações e também no que toca ao emprego, ao envolvimento das crianças como partícipes de parte inteira, passa a aparente redundância, nas próprias mensagens. Nada disso se cumpre. O que é que precisamos? Nós suscitámos perante a Comissão Europeia e, igualmente, perante o Comitê Económico e Social Europeu, o tratamento do tema. O Comitê, de bom grado, anuiu, vai elaborar-se um relatório de iniciativa, foi designado o conselheiro Jorge Pegado Lis como relator. O perito português é o professor Paulo Moraes, da Universidade Lusófona, que connosco colabora também e que tem uma visão adequada destes aspectos também, e que são tão lineares quanto isto. Enquanto um adulto carece de 13 contactos para apreender o sentido e alcance de uma mensagem, uma criança carece tão só de 2. Contacto é um termo técnico rigoroso. Portanto, o contacto, a visualização, o visionamento. Depois, é que as crianças impõem, através da publicidade, em casa, as suas vontades, como, não só como consumidores de futuro, mas como decisores. entre 30 a 40%, segundo estudos da Universidade do Minho, do orçamento doméstico, é afetado pela vontade todo-poderosa das crianças. Isto é irrelevante? Creio que não. Portanto, isto carece de uma tomada de posição imediata. Mas, em paralelo, a educação para o consumo nas escolas, para que não percamos estes aspectos de vista. Depois, no que tange à avaliação acerca das... Não é esse, ainda não. A senhora deputada perguntou exatamente qual era o peso relativo das reclamações. Neste momento, continuamos a ter as distorções em matéria de crédito ao consumo, portanto, as atuações das instituições de crédito e das sociedades financeiras, pela forma absolutamente selvática como invadem todos os domínios, mas um setor sensível, francamente sensível, que permite os maiores desvarios com a recusa de intervenção do regulador, o das comunicações eletrónicas. De resto, ainda no outro dia nós reclamávamos porque uma não chamada para um número nacional, uma chamada não respondida corresponde a 38 cêntimos cobrados pelas operadoras, ou pelo menos pelas duas maiores. Uma chamada internacional não respondida, ótimos, um dado seguro, 1 euro cobra-se por não se acionar o serviço. E esta realidade é indesmentível. E ninguém quer saber nada disto. Já estou, como dizia ontem o José Gomes Teixeira, para ter entidades reguladoras como estas, precisávamos só e tão só de fazer reverter para as direções gerais atribuições e competências que hoje radicam nas entidades reguladoras. Senhor deputado Jacinto Serrão, estou inteiramente de acordo consigo no que tange às preocupações e com o senhor deputado João Oliveira, e gostaria de ter aqui o senhor deputado Raul Almeida para poder dizer que, na realidade, a situação é delicada, porque não é de casa que se coordena o trabalho de equipas que têm de estar permanentemente no terreno. Ainda ontem eu quis entrar em contacto com um jornalista, estava para um julgamento em Pedrógão, a quilómetros, não tanto pela distância, mas pelas dificuldades de acesso. E, portanto, não é desta forma, já que neste momento a instalação de toda a panóplia de equipamentos em casa das pessoas é mais onerosa e a manutenção. Mas, em Coimbra, a própria universidade dispunha-se, na realidade, a alojar, a abrigar a lusa graciosamente, em instalações próprias. E eu pergunto o que fazem as outras instalações em que se gastou milhões da Rádio e Televisão de Portugal, quando a televisão em Coimbra não tem um trabalho palpável, naturalmente porque, em termos de coordenação nacional, não se lhe dá, nem se lhe reconhece essa relevância. Os jornalistas são 5. Mais um está na Figueira da Foz. Portanto, o número é efetivamente, e os dispêndios com a reinstalação em suas próprias casas constituem ainda a afetação de valores nada desprezíveis do orçamento da própria agência noticiosa. Portanto, ora bem, quando o senhor deputado Raul de Almeida se refere efetivamente às formas insidiosas como a publicidade hoje se insinua, importa dizer, ao contrário do que alguém afirmava, de que nos Estados Unidos a publicidade subliminar não é proibida, entre nós é proibida e desde há muito, desde o primeiro dos códigos da publicidade. Além disso, há hoje uma diretiva nova que tem de ser equacionada convenientemente, que é a Diretiva 2010/13, 10 de março, em que esta história da colocação dos produtos, do product placement, se inscreve, a saber, há um conjunto de regras que visam efetivamente condicionar, mas para que as regras sejam princípio e fim das coisas, é necessário que se interiorizem e se cumpram. E se cumpram rigorosamente. Num país que não pune comportamentos ilícitos, bom, estão criadas as condições para que, sem lei, com lei, contra a lei, tudo se possa fazer sem que ninguém intervenha. Eu não quero falar, como dizia o Presidente da República cessante, punha na boca de um amigo, Portugal é o país em que as leis são mera sugestão, não obrigam, não mandam, não imperam. Quando um Presidente da República diz isso, e já vi isto repetido no outro dia por um cientista, que é de mera sugestão que se trate, então creio que estamos a perder todos o nosso tempo. Sr. Deputado João Oliveira, eu comungo em absoluto consigo das preocupações. Quando se trata de serviços públicos essenciais, a despeito da lei de 96, que foi fruto das intervenções sucessivas que nós, antes da censura de que fomos vítimas, levávamos à RTP, ao programa da manhã e depois ao programa da tarde, a lei veio, houve uma primeira geração que a assimilou e que procurava fazê-la cumprir, porque o ir-se à televisão denunciar os desvios era realmente um excelente refrigério, mas hoje, a despeito da lei, os atropelos sucedem-se. Veja-se, a autoridade reguladora, aquela que nos quer impor os 6,9% no aumento do gás, foi essa também que, contra a lei do Parlamento, disse que as empresas tinham legitimidade para estabelecer a faturação bimestral, de 2 em 2 meses, contra a lei do Parlamento. E, no entanto, tudo ficou por isso. Quando eu digo menos leis, é que, na realidade, estes códigos representam a condensação, em termos sistemáticos, de número e do mais, de cerca de 2.500 a 3.000 leis, a 3.000 diplomas legais, cada uma no seu género e outras carecendo efetivamente de atualização, como é a denominada Lei Penal do Consumo, que é o Decreto-Lei 28/84, 20 de janeiro, cujos tipos de ilícitos já não servem às condições de funcionamento do mercado nos nossos tempos. Portanto, nós, inclusivamente, pretendemos elaborar um manual, foi com isto que concorremos a este esboço de concurso do Fundo de Cauções, um manual que descodificasse as coisas e que pudesse servir tanto aos juízes como aos cidadãos. Tarefa difícil, mas estou convencido que não seremos contemplados. Depois, não tivemos mais nenhuma intervenção. E eu teria 4 segundos. Mas eu quero agradecer o facto de me terem dado realmente a atenção, porque nós falamos normalmente, nós bradamos no deserto, e seria bom que Vossas Excelências pudessem comungar connosco destas preocupações, porque quem tem filhos sente isto, quem vai ao mercado e quem contacta as pessoas sente, mas eu acho que nestes 30 anos, Senhora Deputada Odete Silva, nós tivemos muito folclore e muito pouca política de consumidores. Porque quando o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor era, não o facilitador, expressão de que não gosto, mas que uso, mas o travão, o escolho, o obstáculo permanente, eu ainda hoje não tenho em Porto Alegre uma delegação, que naquela altura teria condições para prosperar, ainda que com base no trabalho generoso, gracioso, voluntário, porque o próprio Instituto nos deu o passo. E quando assim é, é muito doloroso ser-se sociedade civil em Portugal. Mais ainda quando a solidariedade, como eu costumo dizer em determinadas circunstâncias, mais não é do que a arte de estar só. Mas estar ao lado das populações, estão a ver aqui a senhora deputada, não é fácil. Quando tivemos mesmo contra a Câmara Municipal de Guimarães e a Vimágua, estou a reconhecê-la dessa sessão, nós fazemos autênticos comícios para dizer às pessoas quais são os seus direitos, porque as autoridades, as entidades públicas, denegam os direitos e usam de um poder que as próprias autocracias talvez não tivessem com tanta veemência. Que se passa a cobrarem ramais de ligação, quanto a lei diz o contrário. E os tribunais administrativos, sem saberem da poda, a denegarem ações inibitórias porque não cabe nos códigos. É por isso que eu digo aí, formação aos magistrados do Ministério Público e da Judicatura. Porque só isso pode efetivamente servir. Peço desculpa.
Sr. Professor, vamos então agora, se há mais algum deputado ou deputada que queira colocar questões, agora vai ser a título individual. Portanto, Sr. Deputado, Rios de Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Mário Frota, Dr. Ângela Frota, pessoalmente também agradeço a vossa presença e agradeço também o documento que fizeram chegar, que é um documento extenso, que é, eu diria que é quase um programa de governo para o consumo. Garantidamente, por muito boa vontade que houvesse, é coisa que não se faz em tão pouco tempo. De todo modo, Sr. Professor, entre aquilo que aparentemente, mas poderá esclarecer-me, aparentemente será de iure constituendo, será a refletir, haverá certamente aqui temas sobre os quais o Sr. Professor e a Associação já terão, pelo menos, definido algumas linhas. E há aqui três ou quatro temas sobre os quais eu gostava, tanto quanto pudesse ajudar-nos, de o ouvir. Um, porque tem aqui uma série de ideias muito interessantes e, principalmente, muito refrescantes. Um tem a ver com este Código de Insolvência do Consumidor Singular, que me parece uma ideia muito nova e, portanto, eu gostava que nos pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Também referiu, e percebi das suas palavras, que, aparentemente, o Brasil estará na linha da frente da defesa do consumidor e, portanto, teremos algumas boas práticas a retirar de lá. E falou-nos na ouvidoria do consumidor, que até pelo próprio termo se vê que foi pescado, no bom sentido da palavra, dos brasileiros, para substituir a Direção-Geral do Consumidor. Podia-nos dizer quais seriam as competências que, na sua opinião, a qualificariam especialmente para poder ajudar-nos nesta tarefa. E, por último, até atenta a limitação de tempo, e quiçá ainda à procura de uma ponta de otimismo a contrapor um pouco ao bradar o deserto, para o citar há pouco, a reflexão em relação aos tribunais arbitrais e aos julgados de paz. Como é que está a mediação? Que experiência é que se pode retirar? Que conclusões se pode retirar? As conclusões se pode tirar, pelo menos neste momento, já temos alguma experiência desse tipo de procedimentos. Que conclusão é que tira? Está a correr bem? Está a correr mal? Estamos muito longe da perfeição? O que é que pensa? Muito obrigado.
Sr. Professor, tem 2 minutos para responder a esta questão.
Código de Insolvência do Consumidor Singular. Nós precisaríamos de verter neste código aspectos como os que emergem não só da Diretiva 2008/48/CE, de 23 de abril, acerca da prevenção do crédito fácil, invertendo o paradigma, vale dizer, do crédito selvagem ao crédito responsável, como depois de um sistema híbrido de raiz francesa que permite a intervenção da assistência social com os tribunais, de molde a que isto não fique, já que é do trem de vida das pessoas que se trata, no âmbito estrito da decisão judicial pura e dura, com aquele período de desvalia do estatuto civil do consumidor sobre endividado e o fresh restart, ou seja, a reaquisição de um estatuto pleno 5 anos após. Ora, se nós refletíssemos sobre os modelos, e é esse o modelo que o Brasil propõe neste momento, um híbrido, para a atualização do seu código. O Brasil foi o primeiro país do mundo que em 11 de setembro de 1990 editou um código neste sentido. A ouvidoria geral mais não é do que a figura do ombuds, mas ouvidoria porque os brasileiros foram buscar este termo à história do direito português. Nós tivemos aqui, mas evoluímos rapidamente, esquecemos isto. Nós antecipámo-nos aos nórdicos, quando se diz, quando se dizia com alguma ignorância, o ombuds não dá aqui, porquê? Porque é uma figura nórdica de importação. Nós tivemos na gênese disso, nós antecipámo-nos aos nórdicos, com atribuições e competências que permitiam não só ao ouvidor, ao provedor, chame-se-lhe o que quiser, chamar os infratores e mais, usar de um direito de ação coletiva que está otorgado ao Ministério Público, que está otorgado à Direção-Geral. Eu estive aqui no célebre 15 de março de 1996, quando a Direção-Geral do Consumidor, já naquele tempo, só passou a Direção-Geral em 2007 com o Prass, mas quando reivindicava o quê? A legitimidade para agir, a legitimidade processual ativa, a legitimácia ad causa. Passaram estes anos todos, senhor deputado, nunca interpuseram uma ação. Eu mandei para lá um rol de cláusulas abusivas, mandaram para o Ministério Público interpor a ação. O Ministério Público devolveu, deixando à sociedade civil a fiscalização do órgão do Estado, do órgão da Administração Central Direta do Estado, dizendo, diga quando é que eles propõem a ação. Uma vergonha. E tinha razão, tinha o deputado, não Raul de Almeida, mas o que é Rui de Almeida, do CDS, quando dizia em 96, mas não vale a pena otorgar, já o Ministério Público tem legitimidade. Tem legitimidade, nunca fizeram nada. Agora, quanto a tribunais arbitrais, uma de duas. Ou convertemos os tribunais arbitrais, que estão, efetivamente, com um handicap muito grande. Porquê? Porque não há suficiente divulgação dos tribunais arbitrais. Por exemplo, o do Porto, eu devia estar às 3 horas no Porto, na Assembleia Geral, porque estou lá em representação da Câmara Municipal do Porto, no Conselho de Administração, graciosamente. O do Porto dá muita informação, mas... E o que é que nós vemos? Que se podia otimizar aquela estrutura que também... Está aplausimos. Uma diretora executiva, 2 meios juristas, 2 administrativas para atenderem das 10 às 6. E o que é que temos? Só agora é que passamos a tribunais necessários de uma só via. Para os serviços públicos essenciais. Para os conflitos suscitados aí. O que era preciso fazer para os viabilizar? Ou transformá-los em julgados de paz de competência especializada, ou mantê-los como tribunais arbitrais necessários para toda a sorte de conflitos de consumo. Mas arranjar maneira que fosse um tribunal de 2 vias com exclusão da cobrança de dívidas. Os operadores económicos não usavam aquela estrutura para cobrar dívidas, mas podiam demandar também ali os consumidores. É tão simples, mas parece-me que toda a gente anda distraída. O Estado nem sequer deu os dinheiros suficientes para funcionamento, que era uma das coisas que vamos discutir hoje, ainda que lá não esteja. E depois, desculpe só para concluir, e o que é que acontece? Dizem às estruturas, concorram ao fundo de cauções, que é dinheiro dos consumidores, não é do Estado, concorram ao fundo de cauções. E dizem mais, mas não podem, é com o dinheiro do fundo de cauções, se vierem a ser brindados com o financiamento, pagar dívidas de antanho, quando o Estado está por prever 2011 e 2012. 2011 parcialmente, 2012 quase na totalidade dos financiamentos que para lá faziam. Nós temos no Porto um déficit de 50 mil euros no Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo, ou no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo.
Resta-nos tempo para uma pergunta telegráfica e uma resposta telegráfica. Não sei se algum deputado, ou do CDS, ou do PCP, quer utilizar esta... Se não, nós daríamos então por terminada esta audiência. Pois, é verdade. Permitam-me só, a título conclusivo, dizer-vos o seguinte. Portanto, foi, de facto, aqui uma dose maciça de um debate extremamente interessante. É evidente que eu solicitaria ao seu professor que estes documentos que nos deixou hoje aqui em versão papel, se nos pudesse transmitir em versão, portanto, digital, para nós mais facilmente distribuirmos pelos nossos membros da Comissão. Penso que foi um debate que versou toda uma série de temáticas, foram dezenas e dezenas de assuntos abordados, uns mais à pele, outros, obviamente, com mais alguma profundidade, desde a codificação, a publicidade, o consumidor, com particular ênfase na questão dos direitos das crianças, a educação ao consumo, a proteção de dados, o crédito ao consumo, as comunicações eletrónicas. No fundo, houve aqui quase que uma abordagem científica do direito do consumo. O Sr. Professor é conhecido por ser uma figura polémica, mas quero-lhe dizer que nós também temos necessidade na democracia de pessoas que sejam agitadores de consciências e que sejam também provocadores do statu quo. E não devemos levar a mal, nem o Sr. Professor leva a mal, se eventualmente nós não poderemos concordar com todas as suas teses.
Porque não tem as minhas perspectivas.
Sem dúvida, nem o seu conhecimento.
No ponto em que eu me situo.
Nem o seu conhecimento, mas a verdade... Não, mas o objetivo foi, parece que foi atingido. É que, pelo menos... Colocaram-se as questões em cima da mesa. Há aqui uma possibilidade de divulgação ao país, através do canal Parlamento, que muitas pessoas, eu diria muitos milhares de pessoas em Portugal, porventura vão gostar de ouvir e de reouvir, se me permitido o termo, esta audiência, porque foi despertar, pelo menos, o pensamento e a reflexão de muita gente. Portanto, é evidente que os deputados serão livres, os grupos parlamentares, de tomar as iniciativas legislativas que entenderem e seguramente que contaremos com a colaboração do Sr. Professor, da Sra. Doutora e da vossa associação, no sentido de nos esclarecer naquilo que eventualmente os deputados e os grupos parlamentares entenderem que precisam de mais algum esclarecimento. Portanto, para já, muito obrigado por terem vindo e nós vamos continuar a nossa reunião. Portanto, peço desculpa de não acompanhar à porta. Sim. Pois. Muito obrigado, então.